الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تنسي دكمو أجنتي ouvir ou ler nas plataformas, como se chamam, plataformas sociais, o reaparecimento ou ressurgimento de um equívoco que na verdade é antigo, que os khawarij, aqueles que têm ideologias extremistas, os takfiris, se apegam bastante. E esse equívoco, essa shubha, é referente aos eventos que tiveram lugar nos anos 90-91, durante a invasão do Iraque ao Kuwait e a posição dos países muçulmanos a respeito disso, com referência à Arábia Saudita, em especial à Arábia Saudita. Então, o que é que os khawarij dizem? Eles dizem que os países muçulmanos, os líderes muçulmanos que agiram de acordo com o fatwa de Sheikh Ibn Baz e dos kibar ulama, dos grandes sábios, cometeram descrença todos eles por procurarem auxílio militar a alguns países não muçulmanos para fazer face à invasão de Saddam Hussein ao Kuwait e algumas partes da Arábia Saudita. E eles dizem que isso aí constitui descrença. E eles focam bastante nisso, pois é o único shubha que eles consideram forte que eles têm, que com eles são capazes de alcançar ou atrair o coração daqueles que não têm conhecimento, as massas. Então eles começam a propagar isso. Essa é uma propaganda que eles mais usam, ou esse shubha eles colocam nas suas propagandas contra os países muçulmanos e dizem, veja que a Arábia Saudita e os países do Golfo e os países que estavam na aliança contra Saddam Hussein, veja o que eles fizeram, foram pedir auxílio aos americanos e aos outros países não muçulmanos. E isso constitui descrença. E pronto, as pessoas que não têm conhecimento e que nem sabem até o que é a Guerra do Golfo ficam a repetir isso. E conheço bastante muitos indivíduos que cresceram com essa ideologia, com essa, foram alimentados, como se diz na língua árabe, foram alimentados leite de cão e passaram a ladrar não sendo cães. Quer dizer que eles foram cresceram com essa, com esses ensinamentos de que os países muçulmanos, veja, pediram apoio aos países não muçulmanos e coisas dessa natureza. Então, nessa pequena sentada, e pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos beneficie e nos faça falar, se não a verdade, vamos falar sobre, ou vamos refutar essa ideologia. Mas antes de a gente refutar essa esse shubha, não ideologia, mas sim esse shubha, esse equívoco, antes de a gente refutar esse equívoco, é preciso a gente estabelecer alguns fundamentos ou algumas fundações. A gente sabe que para construir uma casa, a gente precisa de fundações. O conhecimento da religião carece de fundações. Qualquer assunto que você quer falar sobre a religião, você deve ter fundações nas quais você se estabelece para falar sobre os assuntos da religião. Isso é algo que poucos têm. Alguns como têm essa ideia de que chamam de intelectualismo muçulmano, de que a pessoa, mesmo não estudando a religião com ulama e de forma conhecida, a pessoa é capaz, com a sua consciência ou com o seu intelecto, é capaz de ler aqui e ali e chegar a conclusões. E essa ideia de intelectualismo muçulmano é algo que, na verdade, é ignorância Não existe intelectualismo muçulmano, como dizem. Até existem alguns masajid, algumas mesquitas, yani que conhecemos em Moçambique, onde são conhecidos por ter os intelectuais muçulmanos. Yani, você quando vai ver esses intelectuais muçulmanos, juhal, yani, ignorantes da primeira categoria. Mas porque estudou o muro dunyawiyya, coisas que têm a ver com a dunya, e começou a falar sobre o Islam, são considerados como intelectuais muçulmanos. No Islam não existe senão alim wa jahil, yani, sábio e ignorante, e não existe intelectuais. Então, a primeira fundação que vamos estabelecer antes de chegarmos ao nosso assunto é que a gente, quando vai falar sobre a religião, deve ter, como disse, bases. Devemos construir bases. Se a gente quer falar sobre o fiqh, a gente deve ter fundamentos de fiqh para falar sobre um determinado assunto. Yani, deve ter usul. E como disse, você não é capaz de ir a textos do Alcorão e da Sunna e tirar conclusões. Yani, você não é a pessoa qualificada para fazer esse embate, yani, para deduzir regras no que diz respeito aos textos que você lê. Você pode ler o Alcorão completo e não conseguir deduzir nenhum hukum dos versículos que você lê. Porque é necessário instrumentos, que é o usul al-fiqh, o usul al-istinbat, que é o usul al-istinbat. Yani, existem várias outras ciências que é preciso a pessoa dominar para conseguir deduzir regras, ahkam, nos textos que a pessoa lê do Alcorão e da Sunna. طيب. E quem chega a esse ponto de deduzir regras a respeito da religião com base na leitura do Corão e da Sunna são os sábios rabbaniun, os sábios séniores, aqueles que têm os seus pés firmes na religião no que diz respeito também ao seu conhecimento. E não é qualquer um, por mais que você estude a religião, nem todos chegam a esse, como se diz, patamar. Portanto, sendo assim, devemos voltar aos sábios séniores para perceber assuntos da religião. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala disse aos muçulmanos, de uma forma geral, as massas, perguntar aos sábios se não sabeis. E não disse perguntar aos intelectuais ou vão sozinhos, vão ler os livros do Alcorão e da Sunna que vocês vão perceber a religião. Allah subhanahu wa ta'ala disse para voltar aos sábios. E quem são os sábios? São aqueles que passaram a sua vida, o seu tempo na busca do conhecimento, e são reconhecidos não por os juhal, não pelos ignorantes, mas sim por outros sábios sêniores. Quer dizer que o fato de os ignorantes venerarem, entre aspas, alguém e colocarem ele como sábio, não quer dizer que esse na verdade é sábio, mas sim os sábios são aqueles que são reconhecidos por outros sábios como sendo sábios. Essa é a primeira fundação que devemos estabelecer. A religião deve ser compreendida da forma como foi revelada e por via dos sábios. Segundo, a segunda fundação que vamos colocar é: devemos perceber uma ideologia. E no fim a gente vai perceber por que a gente estabeleceu essas fundações para chegar na resposta. E essa ideologia chama-se al-ba'thiyya. Al-ba'thiyya, de uma forma resumida, pois uma ideologia não é o lugar ideal para falar de uma ideologia completa, mas sim de forma resumida. Al-ba'thiyya, ou que em inglês ou português podem chamar de ba'atismo, é uma ideologia que primeiro significa renascimento, ressurreição. Al-ba'thiyya quer dizer ressurreição ou renascença de algo. E é uma ideologia que é baseada no nacionalismo árabe. Uma ideologia que é baseada no nacionalismo árabe. E essa ideologia veio de um chamado Zaki al-Arsus. E quem era esse Zaki al-Arsus? Era um indivíduo. A primeira pergunta seria: será que era um muçulmano? Era um árabe, mas será que ele era um muçulmano? Não, era um Nusayri. Era um da seita Nusayriya. E quem são esses Nusayriya? De uma forma resumida, quando você faz Adhan, Os Nusayri, quando ouvem o adhan que a gente faz, eles dizem: quem é esse cão que está a ladrar? E é só para você ter ideia de quem são os Nusayri. Taib. E esse indivíduo, Zaki Al-Arsus, era um indivíduo que foi influenciado com a filosofia ocidental, e durante os seus estudos se deparou com o estudo do nacionalismo e a Revolução Francesa, e começou a ter essa influência, foi influenciado pela Revolução Francesa e o nacionalismo árabe, e começou a espalhar a ideologia de que os árabes deveriam voltar à sua união e deveriam voltar a ter um lugar no mundo. Então, qual é o princípio da junção que ele colocou? Mas ele colocou a base da junção deve ser a língua árabe. Quer dizer que não importa a sua crença, não importa a sua religião. A partir do momento que você é árabe, que a língua árabe é a base da sua língua, então pronto, você faz parte desse movimento. Quer dizer que o movimento centrava-se no fato linguístico. Quer dizer que os árabes, independentemente da sua religião e a sua origem, deveriam estar junto com base nisso. E mais à frente surgiu um indivíduo chamado Michael Aflaq, que também com base nessa ideologia expandiu mais, e esse indivíduo era cristão. Esse indivíduo era cristão. E eles, ao longo do tempo, foram fundar um partido chamado de Al-Ba'athiyya na Síria. Isso estamos a falar do tempo em que a Síria e parte dos países muçulmanos estavam sobre a influência ou o governo do os otomanos, o governo ou o Império Otomano. E o Império Otomano, a gente sabe que eles eram turcos. Os otomanos eram turcos. E só para chamar a atenção, alguns indivíduos, quando ouvem a Daula Otomania ou o Estado Otomano, pensam que tem a ver com, pensam que sua descendência é de Uthman bin Affan. Mas não tem nada a ver com Uthman bin Affan. O Império Otomano, eles eram turcos. E daí que esse movimento al-Ba'thiyya ou Ba'atismo começou a ter influência, ou começou a se espalhar, porque eles começaram a dizer que não, por que que os turcos estão-nos a governar, nós árabes, nós somos melhores que os turcos. Então começaram a espalhar essa ideologia, e essa ideologia, como disse, mais à frente foi se juntar com o marxismo, e também entrou nela o socialismo. Entrou o socialismo e também veio depois todas as ideologias, todas as ideologias revolucionárias, entre aspas, ficaram parte desse, fundaram-se nesse partido que chamou-se Ba'athiyya. E, só para resumir, esse partido também ficou com duas alas, ficou dividido em duas alas, na Síria e no Iraque. Na Síria e no Iraque. E esse partido também tinha fundamentos comunistas. Tinha fundamento, tinha fundamentos comunistas. E essa era a base desse partido. Esse partido era conhecido por o comunismo e o nacionalismo árabe. Está aí. Do ponto de vista islâmico, será que o nacionalismo árabe é algo, tem espaço no Islã? Não tem. Qualquer tipo de nacionalismo é algo reprovado no Islã, pois os muçulmanos são todos iguais, independentemente da sua raça, língua, e ninguém é melhor do que o outro devido à sua raça. Inna akramakum inda Allah atqakum. O profeta sallallahu alaihi wasallam estabeleceu, veio demolir esse Yani, esse hábito ou esse costume que fazia parte do Jahiliya, que as pessoas se orgulharam devido à sua origem e coisas dessa natureza, o profeta sallallahu alaihi wasallam veio demolir isso e disse que yani, o melhor dentre vós é aquele que é mais piedoso. Yani, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não olha, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam numa outra narração, não olha para as vossas imagens. Yani, quer dizer que você seja branco, seja negro, seja caneco, seja o que for, Allah subhanahu wa ta'ala não olha para a tua cor, mas sim olha o que está no seu coração, que é a piedade. Se você tem piedade, então você tem valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Se você não é piedoso, por mais que você seja o mais branco que existe, você, entre aspas, é lixo. Aquele que não acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, não tem imã, por mais que seja mais, a pessoa mais branca, perante Allah subhanahu wa ta'ala, esse é lixo. Não tem nenhum valor, não tem nenhum valor. E dentre os muçulmanos também não existe nenhuma diferença senão na piedade. Aquele que for mais piedoso, independentemente da sua cor, esse é que é mais querido perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, no Islam não existe espaço para esse nacionalismo árabe que esse partido tinha. E outra parte que é o comunismo. O comunismo é kufr, o comunismo é baseado no ateísmo e tudo isso constitui descrença. Portanto, esse país, esse partido, juntou esses dois fundamentos como base do partido. Como eu disse, esse partido dividiu-se em duas partes. Uma parte estava na Síria, outra parte estava no Iraque. E entre eles havia conflitos. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Tudo aquilo que vem do outro, além de Allah subhanahu wa ta'ala, acaba entre eles havendo divergência e há sempre nunca há união. Nunca há união. A união está naquilo que vem a partir de Allah e do seu mensageiro. Taib. E esse partido, como disse, a parte que estava no Iraque, chegou uma pessoa que é chamada de Saddam Hussein, que fez parte desse partido. E quem era Saddam Hussein? Ele era um membro desse partido e que posteriormente entrou no Iraque, no governo do Iraque e governou o Iraque durante uma determinada época. Taib. E só para a gente ter uma ideia, vocês, se tiverem tempo, vão ler sobre o que esse partido fazia para os seus oponentes, aqueles que se opunham a essa ideologia do partido baathista no Iraque. Eram mortos, torturados, e as atrocidades desse partido são bem conhecidas no Iraque, bem como também na Síria. E na Síria, esse partido, quem estava por trás desse partido são os Nusayriya, como disse, foram os fundadores, e eles é que estavam com esse partido na Síria. Taib. O segundo fundamento, ou o terceiro fundamento, é sobre a pessoa de Saddam Hussein. Quem é Saddam Hussein? E como dissemos, era um membro desse partido. E a gente já sabe qual é o ponto de vista islâmico sobre esse partido. Será que era um partido muçulmano? Não. Qual era o fundador desse partido? Foi um Nusayri. Dentre as piores seitas que existem, nem são consideradas até seitas muçulmanas, pois são seitas que saíram do Islã. A Nusayriya são considerados kuffar, sem sombra de dúvida. E Saddam Hussein era membro desse partido. E, طيب, algumas palavras sobre Saddam Hussein. Ele dizia, o Saddam Hussein, dizia, نأخذ بالكتاب والسنة وبتعليم الإسلام ما لم تصادم ما مبادئ حزب البعث. Dentre as palavras que o Saddam Hussein dizia, é que nós vamos pegar o que vem no Alcorão e na Sunna. Se eu parar aqui, as pessoas vão dizer que, oh, mashallah, o Saddam Hussein pegava as coisas que vem no Alcorão e na Sunna. E ele mais à frente diz, o abita'alim al-Islam, bem como dos ensinamentos muçulmanos, dos ensinamentos do Islam. Então, se a pessoa parar aqui e não completar o seu discurso, a pessoa vai pensar que, mashallah, Saddam Hussein pegava do Alcorão e da Sunna. Mas veja o que, é que ele diz mais à frente. Ma lam tatasadam ma mabad al-hizb al-ba'th. Ele disse, nós vamos pegar do Alcorão e da Sunna e dos ensinamentos islâmicos se esses ensinamentos não forem contrários ou não fazerem interferência naquilo que são os princípios do partido Al-Ba'athiyya, que é esse partido Al-Ba'athiyya, que era o partido que ele estava inserido ou envolvido. E ele mais à frente diz: فَإِذَا تَصَادَمَتِ أَخَذْنَا بِمَبَادِ حِزْبِ الْبَعْثِ. Ele disse, esses ensinamentos islâmicos contrariarem os princípios do nosso partido, nós vamos pegar os princípios do nosso partido. Quer dizer que vamos deixar os ensinamentos do Islam, vamos deixar o Corão e a Sunna e vamos pegar os ensinamentos do nosso partido. E há sombra de dúvida a qualquer muçulmano que ouve essas palavras, será que existe uma sombra de dúvida que isso constitui descrença? Alguém que diz abertamente que se o Alcorão e a Sunna contrariar os princípios do meu partido, eu deixo o Alcorão e a Sunna, pego os princípios do meu partido. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Aquilo que o mensageiro vier e vos dar de ensinamento ou de orientação, de tudo, então apegai-vos a isso. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Aquilo que ele vos proibir, então que abandone. E vem Saddam Hussein e diz que não, se o Islam contrariar os princípios do meu partido, que é um partido comunista, nós vamos pegar os princípios do nosso partido, vamos deixar os princípios do Islam. E o seu partido era um partido muçulmano, a gente viu que era um partido comunista e com ideologias de nacionalismo árabe. E tudo isso era provado no Islã. Portanto, a gente agora já tem uma ideia, uma pequena ideia de quem era Saddam Hussein e de quem era o partido que ele estava inserido e qual era a situação dele. Alguém pode vir dizer que não, o Saddam Hussein fez shahada antes de morrer ou coisas dessa natureza, como cantam alguns papagaios. No Islã existem regras. Os fuqahá colocaram shurut de tauba no que diz respeito à ridda. Se a pessoa cometer ridda, isso que ele falou constitui apostasia, ridda. A pessoa sai do Islam com isso. Por mais que ele diga la ilaha illallah mil vezes, enquanto ele dizer essas palavras, ele continua fora do Islam. Daí que os sábios fizeram takfir, muitos sábios fizeram takfir de Saddam Hussein. E talvez isso é algo que muitos nem conhecem, que os sábios fizeram takfir de Saddam Hussein. Dentre eles, o Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Taib. E, como disse, se alguém dizer que ele dizia la ilaha illallah, antes de morrer disse la ilaha illallah. Como disse, os sábios estabeleceram o princípio de que aquele que comete ridda, por causa de uma crença ou um ato, se ele quer voltar para o Islam, ele deve fazer bará daquilo que ele fez sair do Islam. Por exemplo, alguém chega e diz que as bebidas alcoólicas são permitidas, ele não tem nenhuma escusa, ele só diz isso, diz que o Alcorão não está certo, ou ele vem e diz que nada, a bebida alcoólica é permitido. Isso é um istihlal, cometeu ridda. Por mais que ele diga la ilaha illallah, isso não lhe beneficia. Se ele quer fazer tauba, ele deve vir abertamente e dizer que abolir aquela crença ou aquela ideologia que ele tinha. Portanto, esse que dizia, por exemplo, que a bebida alcoólica é permitida, se ele quer voltar para o Islam, o la ilaha illallah não é suficiente. Ele deve dizer la ilaha illallah e depois também se livrar abertamente daquilo que ele dizia contrário ao Islam. Daí que o cristão, quando quer entrar no Islam, o la ilaha illallah não é suficiente. Se vier um cristão dizer que eu quero entrar no Islam, se ele dizer la ilaha illallah e pronto, isso não é suficiente. Ele deve descrever abertamente de que Isa alayhi salam é uma divindade. Daí que ele deve dizer وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم. Se quiser mais detalhes. Portanto, ele vai dizer que testemunho que não existe divindade digna de verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, e testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e também testemunho de que Isa, o profeta Jesus, é servo e mensageiro de Allah. Pois o shubha dos cristãos é de que Isa alaihi salam é filho de Allah subhanahu wa ta'ala, ou thalithu thalatha, é uma das três divindades. Portanto, eles devem descrer nisso para entrarem no Islam. E o mesmo aplica-se também para vários outros exemplos, como o caso de aquele que abandona a oração. Os fuqahá mencionam no livro de Fiqh, Babu Rida, de que aquele que, por exemplo, deixa de fazer salah, o seu tauba para ele voltar para o Islam não é só simplesmente ele fazer shahada, mas sim fazer oração, porque isso mostra de que ele abandonou a crença ou aquele ato que ele levou a sair do Islam. E vários são os exemplos a respeito disso. Por exemplo, aquele que teve uma crença que lhe tirou do Islam, acredita em algo que lhe tirou do Islam, para ele voltar para o Islam, ele deve se livrar daquela crença. Portanto, isso não aconteceu, ou pelo menos não vimos no que diz respeito a Saddam Hussein. Portanto, não nos interessa saber ou dizer de que Saddam Hussein dizia la ilaha illallah enquanto ele não se livrava da sua crença ou do partido que ele estava inserido. Isso para nós não tem nenhum benefício, o seu la ilaha illallah. E isso, al-akhd bil-zahir, é basear-se naquilo que é aparente. Isso são os princípios da religião que são aparentes, que devemos nos apegar a ele. Por exemplo, se alguém vier dizer la ilaha illallah enquanto é feiticeiro, você vai acreditar no seu la ilaha illallah? Enquanto você sabe de que ele estava pegado à feitiçaria, enquanto ele não se livrar da feitiçaria, o seu la ilaha illallah não lhe beneficia. Portanto, esse é um princípio que aplica-se em vários tipos de descrença. Portanto, essas eram as palavras de Saddam Hussein, que dizia que se o Alcorão e a Sunna contrariarem os ensinamentos do partido dele ou os princípios do partido dele, então ele vai deixar o Alcorão e a Sunna e vai pegar os princípios do seu partido. Tá aí. Até aqui temos três fundamentos que é preciso conhecer. Tá aí. O quarto fundamento que vamos pegar é conhecer por que Saddam Hussein, ou melhor, vamos falar um pouco sobre a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo, que ocorreu nos anos 90, 91. Talvez muitos até que hoje, esses muitos indivíduos que hoje falam sobre esses eventos já até nem sequer sabem o que é a Guerra do Golfo e nem sabem o que aconteceu na Guerra do Golfo. Então, falando um pouco sobre a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo tem a ver com a invasão do Iraque ao Kuwait e a tentativa de também entrar na parte de algumas partes da Arábia Saudita. Tá aí. Essa, de uma forma resumida, é a Guerra do Golfo. E antes de irmos um pouco mais para frente, é importante notar aqui um fato, que é que o Iraque, na altura, nos anos 90, antes da Guerra do Golfo, era considerado o quarto país com mais efetivos militares no mundo. Era considerado ter 600 e tal mil efetivos militares. Isso só para a gente ter uma ideia de qual era o Iraque. Tá aí. E o que levou à Guerra do Golfo? O que levou o Saddam Hussein para atacar o Kuwait e a Arábia Saudita? De acordo com os arquivos históricos, a Guerra do Golfo, uma das coisas que esteve por trás disso é que Saddam Hussein, ou o Iraque de uma forma geral, chegou um tempo que tinha dívidas externas bastante elevadas e não era capaz de pagar essas dívidas. E as pessoas que mais, os dois países que mais deviam que o Iraque deveria pagar a dívida era a Arábia Saudita e o Kuwait. Era a Arábia Saudita e o Kuwait. E o Saddam Hussein, o Iraque, tentou de várias formas tentar eliminar, yani, pedir que abolissem as dívidas que o Iraque tinha para esses dois países, e esses dois países recusaram. E uma das coisas também que devemos ter em consideração: será que a invasão do Kuwait por parte do Iraque tem a ver com a religião? Na verdade é que não tem a ver com a religião. Não tem nada a ver com a religião. Taíba. A gente viu que tem a ver com problemas econômicos e coisas políticas. Taíba. O Iraque decidiu que, o Saddam Hussein, nesse caso, decidiu que deveria atacar o Kuwait. E também tinham conflitos no que diz respeito ao território, e ele invadiu o Kuwait e anexou o Kuwait ao Iraque. Agora vem uma questão: Kuwait é um país muçulmano ou não? É um país muçulmano, tá aí. O Kuwait estabeleceu o comunismo ou uma coisa dessa natureza? Não. O seu governo não é conhecido como sendo comunista, portanto é um governo muçulmano. Não quer dizer que os muçulmanos são perfeitos, mas é um governo muçulmano. Tá aí. E o Saddam Hussein, com seu partido comunista, foram invadir um país muçulmano, tá aí. E também invadiram, atacaram a Arábia Saudita posteriormente, tá aí. Aqui começa a entrarmos naquilo que é a realidade desses eventos que aconteceram nos anos 90, 91. A gente já tem uma ideia de quem era o Kuwait, de quem era Saddam Hussein, bem como o partido que ele estava pegado e tudo mais, e as suas ideologias. Então, aí, na altura, os países muçulmanos, como o caso da Arábia Saudita, viram que eles não eram capazes de fazer face sozinhos à invasão do Kuwait, à invasão de Saddam Hussein ao Kuwait, e ameaças que Saddam fazia para as fronteiras da Arábia Saudita. A Arábia Saudita consultou os sábios. Consultou os sábios sobre a possibilidade de receberem ajudas, yani, auxílio militar externos, fora dos países muçulmanos. E só para termos uma ideia, os países muçulmanos que enviaram ajuda militar durante a invasão de Iraque ao Kuwait, não era suficiente, os efetivos militares que eles enviaram não era suficiente para fazer face ao Iraque. Como disse, na altura o Iraque era o quarto país no mundo com mais efetivo militar. Portanto, a Arábia Saudita os países muçulmanos viram que, os países do Golfo viram que não era possível fazer face ao governo ou ao exército de Saddam Hussein, e questionaram aos sábios sobre a possibilidade de pedirem ajuda aos kufar para defender esses países muçulmanos. Taib, aqui vem uma pergunta: será que eles estavam a pedir apoio aos países não muçulmanos para combaterem um governo muçulmano ou para combater um governo comunista? Essa é uma questão que devemos ter em consideração. Será que quando a Arábia Saudita propôs o pedido de auxílio aos países não muçulmanos, era para combater um país muçulmano ou era para combater um país comunista, que era o Iraque, que estava a agredir um outro país muçulmano? Portanto, não há dúvida que era para repelir o mal de um país comunista que tomou o controle de um país muçulmano, que era o Kuwait, e também fez ataques à Arábia Saudita. Tá aí. Depois, os ulama, depois de ponderarem, viram que não haveria impedimento no que diz respeito يعني الريليجيون دي بيدير اوسيليو aos países, yani, não muçulmanos, para combater esse, yani, esse comunista que era o Saddam Hussein. Então, quais são as evidências de que isso, yani, é permitido ou não? Yani, alguém pode dizer que, oh, não, Allah subhanahu wa ta'ala disse para combater os não muçulmanos ou coisa dessa natureza. Isso é que a gente mencionou anteriormente, de que os textos do Alcorão e da Sunna não se percebem com base no intelecto. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Al-Qur'an: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala disse, como vem no surat Al-An'am, de que ele detalhou tudo aquilo que é ilícito aos muçulmanos, إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ, excepto aquilo que os muçulmanos, yani, tiverem necessidade extrema dela, mesmo sendo ilícitas. E Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo mostra de que ele permitiu aos crentes de que, se tiverem necessidade de algo, yani, se tiverem extrema necessidade de algo que ele considerou como sendo ilícito, então é permitido aos muçulmanos de fazerem isso ou de consumirem algo que ele considerou, yani, ilícito, devido à natureza da necessidade que a pessoa se encontra. E com base nesse versículo, os sábios mencionaram de que, se a pessoa estiver em extrema necessidade, yani, por exemplo, a pessoa não tiver comida e estar à beira da morte, se ele não comer ou se ele não beber água, então permitiram ele até de consumir a carne de um animal morto, pois Allah subhanahu wa ta'ala permitiu a pessoa na extrema necessidade de consumir aquilo que ele proibiu. Yani, se a pessoa está em extrema necessidade, não tem comida e se não comer vai morrer, então é permitido ele de comer até e não existir senão um animal morto. É permitido ele de comer isso para salvar a sua vida. Bem como é permitido ele de consumir a carne de porco caso ele esteja em extrema necessidade, e caso não coma ele vai, yani, perder a vida. Então, e não existe senão essa carne de porco, e a gente sabe que isso tudo é ilícito, né, quando a pessoa está fora dessas condições. Daí que também os sábios mencionaram, os fuqahá mencionaram, se a pessoa, por exemplo, tiver nasallallahu alaihi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja disso, se a pessoa tiver, por exemplo, uma espinha, por exemplo, espinha de peixe ou algo que ficou e estagnado na sua garganta, e na sua frente não existe água e existe álcool, e álcool a gente sabe que é algo, yani, ilícito. Nessas condições, os sábios mencionaram de que a pessoa pode beber desse álcool para fazer essa, yani, essa coisa que está estagnada na sua garganta, para fazer isso, yani, descer, ou para tirar isso da sua garganta. E são vários outros, yani, os exemplos no que diz respeito a isso. Até os sábios, só para a gente ver, yani, a extrema necessidade, os sábios mencionaram, alguns sábios, yani, dentre os ulama al-Shafi'i, mencionaram nos seus livros de que, se a pessoa estiver, por exemplo, no deserto e estar à beira da morte e não existir algo para comer, ele pode cortar uma parte do seu corpo e consumir isso. Só para a gente ver, veja só a extrema, yani, necessidade. A pessoa cortar uma parte do seu corpo e consumir. E até os sábios mencionaram que a pessoa pode até, yani, beber a sua própria urina, caso a pessoa esteja à beira da morte e não tenha, yani, se não beber água, a pessoa vai morrer. E a pessoa não tem senão a sua urina. Portanto, isso mostra a extrema necessidade. Yani, portanto, nesse versículo Allah subhanahu wa ta'ala mencionou isso. E aqui encontrava-se os muçulmanos numa extrema necessidade, que é repelir o mal desse comunista que era Saddam Hussein, que invadiu um país muçulmano que é o Kuwait. E só para a gente ter uma outra, yani, uma outra visão, porque muitos de que falam às vezes não têm basira, não têm uma visão da religião. Yani, os ulama, yani, como eu sempre digo e mencionamos em algumas aulas, os ulama, a sua visão não é limitada, não é uma visão curta, é uma visão bastante, yani, vai além daquilo que é a nossa, yani, a nossa visão. Eles veem coisas antes do seu acontecimento e veem a existência do mal antes do mal acontecer, com base no Mukaddimat, com base em princípios ou indícios. E também viram de que se o Saddam Hussein invadisse a Arábia Saudita, por exemplo, se chegasse a tomasse controle, de, por exemplo, de Mecca e Medina, qual era a crença que seria propagada em Mecca e Medina? Seria o Islã e a Sunna, ou seria os princípios do comunismo, que era o partido que ele estava, yani, apegado? Não há dúvida de que se Saddam Hussein, la qadar Allah, yani, se ele tomasse controle de Mecca e Medina, então, aquele que controla Mecca e Medina, não há dúvida de que vai propagar a sua crença. Todos os governos que, ao longo da história, tomaram a conta de Mecca e Medina, todos vão propagar a sua crença. E Mecca e Medina é centro da atenção dos muçulmanos. Se esse Saddam Hussein estivesse em controle desses dois lugares sagrados, qual seria a crença que ele iria de espalhar pelo mundo? Seria a crença do Alcorão e da Sunna? Não há dúvida que seria os princípios do partido que ele estava pegado, que ele mencionou, como vimos anteriormente, de que se contrariassem o Islã e a Sunna, yani, ele pegaria os princípios do seu partido. Tanto os sábios viram aqui que existia um grande mal que deveria ser repelido. E também existem várias outras evidências, como o caso da palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem num hadith autêntico: "Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajulin fajir." Yani, bi rajulin fajir, quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse nessa narração de que Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvida, irá apoiar essa religião por via do indivíduo perverso, do indivíduo pecador. E a gente, quando olha na história do Islã, vamos encontrar, yani, ocasiões em que aquele que ajudou o Islã nem era muçulmano ou nem era um piedoso. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu auxiliar essa religião. E ele subhanahu wa ta'ala é capaz de auxiliar essa religião por via de indivíduos que são até descrentes. Por via de indivíduos que são até, yani, descrentes. E essa narração é uma narração que tem bastante benefícios. Esse hadith tem bastantes benefícios. E esse não é o lugar para a gente entrar mais em detalhes. Também vem no Sunan de Abi Daud, no hadith de Makhbar, disse, yani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satusalihuna ar-Ruma wa tuqatiluna antum wa hum aduwan min waraikum thumma yaghdaruna wa yarfa'una as-salib. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, numa narração, como vem no Sunan de Abi Daud, fala de um acontecimento que irá acontecer, antes da chegada da hora, yani, quando estiver a parte do fim do mundo, de que os muçulmanos irão de entrar em acordo com os romanos. وَتُقَاتِلُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوَ مِنْ وَرَائِكُمْ. Yani, quer dizer que os romanos e os muçulmanos irão de combater juntos um inimigo comum, yani, um inimigo dos romanos, bem como dos muçulmanos. Quer dizer que eles irão combater juntos, os romanos não são muçulmanos, não são, yani, mu'minin, são kufar, são descrentes. Mas, nessa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que os muçulmanos irão de combater juntamente com os romanos um inimigo que é, yani, comum, quer dizer que é inimigo dos muçulmanos, bem como inimigo dos romanos. Mas os romanos, depois disso, irão de trair os muçulmanos e irão de levantar a cruz, yani, referência ao cristianismo. Portanto, isso mostra de que o muçulmano está a combater um inimigo com não muçulmano. Mais à frente, também podemos mencionar outra evidência, como vem no Sahih Muslim, no hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ma ataakum wa amrukum jami'a يريد أن يفرق بينكم فضربوا عنقه كائنا من كان." يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم disse nessa narração, disse: os muçulmanos estiverem unidos e vier alguém tentar causar desunião, causar separação entre os muçulmanos, então esse indivíduo que está a procurar causar, yani, desunião ou yani, dispersar os muçulmanos, deve ser combatido. Seja ele quem for, deve ser combatido. E aqui a gente olha quando, yani, na situação de Saddam Hussein, ele estava a causar desunião. Veio um país muçulmano que tem seu governo, veio invadiu esse país muçulmano. Será que isso é procurar união? Ele procurava união com isso? Procurava união com isso? Não há dúvida que não. Portanto, são várias evidências que mostram que a posição dos, yani, dos sábios na altura era a posição correta. Tá aí. E os Ahl al-Bidah não ficaram contentes com isso. Ahl al-Bidah, a gente sabe, yani, é ma baina, yani, jahil wa mujrim, yani, os Ahl al-Bidah, existem dentre eles ignorantes e outros que são simplesmente, yani, yani, criminosos e opressores. E quando eles, quando aconteceu a Guerra do Golfo, só para, yani, você ter, yani, ter atenção, começou a surgir a verdadeira face dos Ikhwan al-Muslimin, como mencionaram vários sábios, de que a Guerra do Golfo expôs os Ikhwan al-Muslimin que estavam, yani, escondidos nos países, yani, muçulmanos. Começaram, todos os Ikhwan ficaram do lado de Saddam Hussein e começaram a fazer propaganda contra os países muçulmanos, como o caso da Arábia Saudita, o Kuwait e Emirados. Começaram a fazer campanha contra esses países, de que esses países cometeram descrença. Quer dizer que eles, em vez de estarem contra Saddam Hussein, que estava a combater um país muçulmano, encontraram nesse evento uma forma de, yani, procurar o coração das pessoas, dos ignorantes, atrair os ignorantes para as suas fileiras. Então, começaram a defender o ato de Saddam Hussein e começaram a criticar os países muçulmanos, dizendo que vocês trouxeram, e como eu até disse Ibn Baz, rahimahullah, de que eles, yani, começaram a propagar mentiras, yani, mentiras abertas, começaram a dizer, eles começaram a dizer para o mundo e as pessoas comuns de que a Arábia Saudita vendeu a religião, trouxeram os americanos tomaram conta de Mecca e Medina. As pessoas que são ignorantes, na altura não era como atualmente, onde tudo está em direto, a informação circula, yani, yani, em tempo real. Antigamente, nos anos 90, não existia internet, não estava espalhada a internet, a maior parte das pessoas não usa a internet. E quem sabe, aquele que viveu nos anos 90 sabe o quão era fácil da pessoa cair no boato. Yani, o boato chegava e dizimava, yani, centenas de pessoas. Pois não tinha meios de certificar, e as pessoas comuns naquele tempo não tinham, yani, esses meios que hoje existem de procurar certificar essas informações. E os Ikhwanes, na altura, yani, eles estavam infiltrados, yani, nas universidades, nos alguns departamentos dos governos. Encontraram, yani, como se diz, mimbar, encontraram, yani, um local para dissimar essas, yani, essas falsidades. E as pessoas, aquele que está em Moçambique, que está em Portugal, que está em Brasil, nem sequer sabe o que era a Guerra do Golfo, mas a maior parte deles, que você vai ver, cresceu com essas ideologias de que a Arábia Saudita vendeu os muçulmanos, os americanos tomaram conta de daquilo. Da Arábia Saudita, os árabes venderam, os árabes fizeram isso e aquilo. Muitos foram alimentados esse, como se diz, esse leite de cão, e passaram a ladrar como cão. E até nos dias de hoje, indivíduos que, nos dias de hoje já existe fatos, já existe história, a pessoa pode voltar a ler a história, mas como foi amamentado, entre aspas, o leite de cão, ele continua a ladrar e não é capaz de voltar e verificar os fatos. Isso é o que levou os Ahl al-Bidah, dentre os Khawarij, também se apegaram a isso. Os Khawarij viram que, oh, encontramos aqui, yani, oh, um tesouro para a gente também colocar pessoas nas nossas fileiras. Começaram a propagar isso e, na altura, o Bin Laden, que é um dos Khawarij, líder dos Khawarij, esse indivíduo é um indivíduo mesquinho que formou-se em gestão, yani, gestão urbana ou gestão de administrativa, E foi, foi se meter com os Jamaat al-Jihad wal-Hijra, que na altura estavam no Afeganistão, e quando esse grupo viu que esse era um indivíduo que tinha bastante dinheiro, colocaram ele como líder. E começou a emitir fatwa. Um indivíduo que nem estudou a religião nem nada, começou a emitir fatwa. E esse fatwa dele foi o fatwa que mais se espalhou, né, porque eles tinham usaram muito os órgãos de informação. Eles tinham espaço até no canal Al Jazeera, onde as suas, yani, os seus fatos eram, yani, publicados. E o mundo começou a receber a fatwa de Ibn Laden, um indivíduo mesquinho, jahil, de que a Arábia Saudita cometeu descrença, de que os americanos estão em Mecca e Medina, tomaram conta de Mecca e Medina, e coisas dessa natureza. Por que os muçulmanos pediram apoio aos americanos? Todos eles juhal, não conhecem a religião. Você, quando vai olhar para essas figuras que fazem parte desses grupos extremistas, a maior parte deles, ou 99% deles, nem sequer sabe o que é a religião. Indivíduo que era especialista em medicina, ficou a fazer fatwa, como é o caso de Ayman al-Zawahir, e Bin Laden, que era um indivíduo que estudou, yani, especialista, graduou em gestão, yani, ficou de um dia para outro, yani, mufti, que era mufti dos Al-Qaeda. E dessa forma, os Khawarij encontraram esse tesouro para espalhar nas pessoas de que os países muçulmanos cometeram descrença, pediram auxílio aos kufar. Quando a gente viu as evidências que a gente mencionou, é possível notar, só com aquele versículo que a gente mencionou no Surat An'am, é suficiente a gente saber de que a posição dos sábios era a posição mais correta. E dessa forma espalhou-se esse shubha. E cada vez que surgem os khawarij, esse shubha sempre vem com eles, porque é a única arma que eles têm, que encontram para puxar os indivíduos ignorantes para as suas fileiras. E isso que a gente vê agora nos países de língua portuguesa, indivíduos em juhal, como até o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu os khawarij, de que são hudatha asnan, indivíduos que ainda não atingiram a maturidade. Você vai ver no Brasil ou em alguns países, Moçambique, indivíduos que hudatha asnan nem chegaram até nos 30 anos, estão a falar sobre takfir, estão a falar sobre país xixi é kafir, governo xixi é kafir, enquanto quando nem sequer conhecem até esses eventos, até quando existia esses eventos, eles, pode ser que ainda nem existia, nasceu depois desses eventos, nem sequer conhecem os fatos, e coloca-se a falar e a fazer takfir, a respeito desse evento. Portanto, essa é de uma forma geral, para a gente ter uma ideia daquilo que é esse shubha e quem são os que estão por detrás desse shubha e qual é a realidade dos fatos, como a gente viu anteriormente. Portanto, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala ilumine os corações desses que se desviaram e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé, para que possamos viver e morrer sobre a fé e a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.